Olá, eu saúdo você na graça e paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Marcos e sou pastor da Primeira Igreja Batista em Pinheiral. E hoje eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, porque eu creio de todo o meu coração que essa palavra é poderosa para edificar e abençoar a sua vida. Para isso, então, eu quero continuar refletindo com você na devocional João, o relato da paixão. Hoje, no tema A Pesca da Reconciliação, parte 2. No texto que se encontra em João, capítulo 21, do verso 7 ao verso 10, que diz: O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: Tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pescar. Há certas coisas que não podem esperar nem um minuto sequer. Pedro parecia ter esse tipo de sentimento com relação a Jesus. Ao ser avisado por João, o discípulo amado, que era Jesus que estava à margem do mar, dizendo aos discípulos onde eles deveriam lançar as redes, Pedro percebeu que aquela era uma oportunidade ímpar, que ele não poderia perder. Era a oportunidade de estar novamente com aquele com quem estivera junto por 3 anos, o qual, no seu amor e gratidão, ele havia prometido coisas que, infelizmente, não tinha a menor condição de cumprir. Por isso, falhou. Nessa amarga experiência, Pedro percebeu que era verdade a palavra que o Senhor Jesus havia dito no capítulo 15 do Evangelho de João, que dizia: Sem mim nada podereis fazer. Por essa razão, Pedro desejava mais do que tudo estar novamente unido com Jesus em pelo menos 3 sentidos. Em primeiro lugar, fisicamente, já que na prisão de Jesus, os discípulos foram separados do Senhor através da força e truculência dos soldados do templo, que acorrentaram Jesus como se ele fosse um criminoso e introduziram medo e pavor no coração dos discípulos, que, por amor às suas próprias vidas, deram as costas para Jesus. Porém, agora, quando Jesus estava à beira do mar, Pedro vê uma incrível chance de reconciliação que ele não poderia desperdiçar. Então, finalmente, Pedro e os demais discípulos tiveram a oportunidade de estar novamente unidos a Jesus fisicamente. Em segundo lugar, Pedro e os discípulos teriam a chance de restaurar a união espiritual que havia sido forjada durante os 3 anos do ministério de Jesus, a qual os discípulos passaram a ter autoridade para falar e agir em nome de Jesus, lembrando a experiência que eles tiveram ao serem enviados de 2 em 2, de cidade em cidade, em Lucas capítulo 10, de maneira que aqueles que ouviam e recebiam os discípulos, ouviam e recebiam o próprio Senhor Jesus. No entanto, no momento que os discípulos negaram o Senhor Jesus, abandonando-o nas mãos dos homens, essa profunda conexão espiritual parecia ter sido quebrada no coração dos discípulos. Porém, Jesus estava na beira do mar de Tiberíades, aguardando seus discípulos para lhes restaurar, e mostrar que absolutamente nada neste mundo é forte o bastante para quebrar ou destruir essa poderosa união espiritual entre Jesus e seus discípulos, pelo simples fato que os discípulos de Jesus foram dados a ele pelo Pai Celestial. E por isso, nenhum deles que foram dados pelo Pai hão de se perder. Jesus é o bom pastor que cuida, sustenta e conduz a salvo para o aprisco todas as suas ovelhas. Estejam elas onde estiver, Jesus sempre as encontrará e as carregará para junto de seu grande rebanho. Por último, mas não menos importante, a presença de Jesus junto ao mar, à espera de seus discípulos, tinha a finalidade de restaurar uma união de propósito que os discípulos pareciam ter perdido quando ainda estavam gastando uma noite inteira no seu velho ofício antes da conversão de pescador de peixes, quando Jesus, como bom mestre, havia o chamado para serem pescadores de homem, levando ao mundo inteiro a mensagem de salvação que dizia que Jesus é o Filho unigênito de Deus e, como tal, é o único que pode dar salvação verdadeira e vida eterna. Assim, somos ensinados que tão importante quanto estar com Jesus fisicamente e espiritualmente é estar junto dele no propósito divino que ele nos deu, o qual está registrado no final do Evangelho de Mateus, naquele texto bíblico que chamamos de a Grande Comissão, que diz: "Me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Ou seja, eu estou com vocês, eu estou unido com vocês. Portanto, assim como Jesus restaurou a união dos seus discípulos com ele quando foi ao encontro deles à margem do mar de Tiberíades, hoje também o Senhor deseja firmar uma união espiritual e de propósito com você, para que no futuro vindouro você também possa desfrutar de uma união física com Jesus por toda a eternidade no reino dos céus. No entanto, para isso, você precisa ter plena consciência de que sem ele, nada podemos fazer. Então, eu convido você a ser totalmente dependente de Jesus, quer seja no falar como no agir. Dessa forma, a minha oração é que, como Pedro, nós possamos almejar estar plenamente unidos com Jesus em todos os sentidos. Também rogo que possamos levar a mensagem do Evangelho da Salvação a tantos quantos estão ao nosso redor, em nome e por amor de Jesus Cristo. Agora que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que o consolo do Espírito sejam sobre todos nós. Amém.